Uma pessoa está perguntando por que que nós dissemos que a humanidade trabalha o orgulho. Porque foi afirmado que o orgulho será trabalhado até o fim, até a nossos últimos momentos aqui sobre a Terra. O ego humano, ele é basicamente orgulhoso. Então, todos os atos de orgulho, desde os mais claros, os mais explícitos, até os mais escondidos, são do ego humano. Ele é naturalmente orgulhoso, tanto assim que ele se considera, por muitas encarnações, autossuficiente. O ego humano pensa que ele resolve tudo e que ele pode buscar a luz sozinho, que ele sabe tudo, etc. Isto é uma característica do ego humano. E ele custa muito a compreender que deve buscar a compreensão, a luz, num poder mais alto do que ele. Todo ego reluta muito até que faça esta concessão de não decidir mais por ele, mas de ir buscar as coisas num nível mais alto. Tanto assim que vocês observam que quando nós queremos ajudar uma pessoa, o ego daquele que quer ajudar, porque é o ego que quer ajudar. Então, o ego, quando quer ajudar uma pessoa, ele faz isto pessoalmente, à maneira dele. Ele nunca pergunta qual é a solução para aquilo, para um nível superior para ele poder ajudar. Não, ele parte já para ajudar. E claro que faz quase tudo errado. Então, isto vai até o fim. Isto vai até o fim. Mesmo nos melhores casos, mesmo nos melhores momentos, nos quais a gente está mais disposto a ajudar, mais disposto a fazer corretamente, o ego esquece de perguntar: será que é assim mesmo que se faz? Será que é assim mesmo que eu devo me comportar? Será que é assim mesmo que eu devo agir? Você vê, isto é orgulho, o orgulho do ego. E precisa que o ego erre muito. Não só que erre muito, porque ele geralmente está errando, mas não percebe. Mas é preciso que ele erre muito e que ele receba os efeitos desses erros para ele começar a compreender que ele não resolve. Isso é orgulho. E isto realmente vai quase até o fim. E uma outra pessoa não compreende por que que se nós não devemos olhar o passado, como é que nós vamos aprender? Porque não é lá que nós fizemos as experiências? Então, basta uma rápida olhada para o passado, rápido, muito rápido, só para ver como a coisa acabou. Se você se demora mais do que isso, você vai começar a repetir as suas experiências. Você vai começar a ter a tendência a refazer o que você sempre fez. Então a gente olha para o passado assim bem rápido e logo tira os olhos de lá. Só para ver como é que não deve fazer, na maioria dos casos. Ou então olha para colher aquilo que precisa naquele momento, mas sempre sabendo que cada momento é novo, que cada situação é nova. E que nós não teríamos que estar resolvendo as coisas deste momento da mesma forma como a nossa experiência passada indicou. Então, olha bem rápido, mas não demora, porque senão começa a repetir as coisas. Uma pessoa está pedindo que se fale alguma coisa a respeito deste trimestre, que vai até 11 de novembro, e que é o trimestre da germinação de sementes lançadas. Se nós lançamos as sementes do autoesquecimento, Se nós lançamos as sementes, nos preparamos para esquecer de nós mesmos, não é? Para não sermos tão egoístas. Então, neste trimestre, nós podemos colher, por exemplo, insights, né? Podemos colher pequenas visões, não? De realidade. Mas se nós lançamos em nós as sementes do autoesquecimento, né? De estarmos não pensando só em nós, etc. Então, neste semestre de colher as sementes germinadas, o resultado seria este. Se nós começamos a nos esvaziar, se nós começamos a nos depurar, a nos purificar, então, neste trimestre, nós podemos começar a nos sentir preenchidos, começar a sentir uma energia que começa a aflorar, que começa a nos preencher. Mas isto não acontece se nós não nos esvaziamos, se nós não nos preparamos no trimestre anterior. Então, esses trimestres são verdadeiras etapas de trabalho. Nós começamos em um trimestre um trabalho e, eventualmente, aquele trabalho vai germinar mais adiante, vai germinar num outro momento. E se nós nos preparamos para a entrega, se nós semeamos dentro de nós a entrega, se nós tivermos esta intenção de nos entregar, então, no outro trimestre ou na outra etapa, nós vamos nos aproximar de um encontro com uma coisa nova, de um encontro com um lado novo nosso. Mas para nós encontrarmos um lado novo, para nós nos surpreendermos de encontrar uma coisa nova em nós, é preciso que a gente, numa etapa anterior, tenha feito uma entrega, tenha buscado fazer uma entrega. Agora, nós percebemos quando nos entregamos, quando procuramos esquecer de nós, não é? Nós percebemos que aquilo que está dentro de nós para surgir, para se apresentar, não se deixa controlar. Sabe, isto é uma clareza que a gente precisa ter. Porque a gente está buscando coisas dentro de nós, mas sempre pensando que nós podemos exercer controle sobre aquilo. O ego, né, está habituado a controlar tudo, ou a tentar controlar tudo. Então, se você está procurando continuar controlar, você está enganado. Nesta etapa, você vai ver que o que você vai encontrar lá dentro não é controlável. E por mais que você tente controlar aquilo que está lá dentro de você, você não vai conseguir. Porém, aquilo está sempre pronto, aquilo está sempre disposto. O primeiro movimento daquilo é exatamente erguer a sua visão, erguer o seu olhar, te apresentar novos horizontes. Então você vai lá dentro com a ideia de controlar as coisas, né? De funcionar lá dentro à sua maneira, e o que você vai encontrar é uma visão, é um conhecimento que vai elevar você, que vai abrir os seus horizontes, e tudo aquilo que você ia controlar, você não quer mais, porque você já vai estar numa outra coisa. Então, este trimestre da germinação das sementes é muito ligado a estas coisas, é muito ligado a esses fatos. Mas precisa que a gente, numa etapa um pouco anterior, tenha feito esses votos, né, de entrega e de autoesquecimento, principalmente. E uma outra pessoa está perguntando: até quando estes tempos obscuros irão? Até quando as coisas serão assim, como estão? Essa obscuridade, esta ignorância que a gente hoje percebe vai se prolongar enquanto as opções da humanidade for por aquilo que não é correto, for por aquilo que é fora da lei. Então, seria suficiente, não, que a humanidade resolvesse não estar cultivando os erros, não estar repetindo os erros, para que essa obscuridade não se prolongasse. E também vocês podem observar, não, que nós queremos uma convivência, nós queremos um convívio, mas em geral as pessoas estão sempre prontas para atacar, estão sempre prontas para, como dizem os livros, atirar uma pedra. A gente está sempre com uma pedra na mão, prontinha para atirar. Uma resposta, uma reação, um olhar, um gesto. A gente está sempre com uma pedra na mão. Então, isto vai prolongando esta situação de obscuridade. E segundo aquele livro Toque Divino, que nós lemos há pouco, segundo aquele livro, procura-se até quem irá responder pelas nações. Isto é, não há pessoas capacitadas para responder pelas nações em um momento crítico. Então, se acontece de uma hora para outra um momento crítico, não há quem responda por isso. Não há chefes preparados, não há guias preparados para isto. Isto é uma verdade própria desses momentos. E não há sequer quem possa guiar uma nação nestes momentos. Não há pessoas preparadas. Então, essas pessoas estão sendo improvisadas. Muitas vezes se tira o menos pior e se coloca ali. Quer dizer, o menos pior em certas situações, em certas circunstâncias. Mas segundo então o toque divino, procura-se até quem deva responder pelas nações, quem deva guiar um povo num caso de emergência, numa situação crítica. Então, como pode terminar essa obscuridade? Essa obscuridade só vai terminar quando esses estados forem transcendidos, quando esses estados passarem. Agora, cada um, não é, deve fazer esse trabalho sobre si mesmo, porque num momento crítico, num momento de necessidade, realmente procura-se guias, realmente procura-se pessoas para organizar as coisas, realmente procura-se pessoas para agir corretamente naqueles momentos. E nós nunca sabemos, não? Naquele momento é quem estiver mais preparado que vai atender a essas funções. Agora, uma pessoa pergunta: quando nós precisamos de alguma coisa, como é que vamos identificar o nosso curador? Como vamos nos dirigir a uma hierarquia de cura, etc.? Na verdade, para cada necessidade, para cada ser, para cada caso, existem vários curadores, não um só. Porque os curadores internos trabalham por níveis de consciência. Então, nós podemos ter um tratamento nos corpos sutis, ou podemos necessitar de um tratamento na alma, ou podemos necessitar de um tratamento num corpo mais interno. Então, há vários tipos de curadores, há vários tipos de energias disponíveis para atender a essas necessidades. Agora, esses curadores trabalham em silêncio, esses curadores não se anunciam, todas estas energias de cura trabalham impessoalmente, trabalham sem nenhum envolvimento pessoal, de forma que quando nós passamos de um curador para outro nos planos internos, ou quando passamos de uma energia para outra, nós nem percebemos. É como se nós tivéssemos que lidar com vários anjos. Nós não perceberíamos quando estamos lidando com um e quando estamos lidando com outro, de tão profunda que é esta união entre eles. Então, há curadores para vários tipos de necessidade. Mas se muitos lidam conosco, para nós é como se fosse um só. Isto é muito importante na cura, porque para nós podermos exercer a atividade da cura, ou para podermos agir com os outros, ajudar os outros neste campo da cura, nós teríamos que estar muito treinados a canalizar diferentes energias de cura e não uma só. Ou a nossa própria energia de cura, ou nós canalizarmos uma energia de cura eventualmente diferente da nossa e que podem estar mescladas, que podem estar todas disponíveis. Isto é muito comum no campo da cura. Agora, nós teríamos que estar em silêncio com respeito a estas coisas, não estarmos buscando compreender a energia de cura, não estarmos buscando estudar a energia de cura que estamos recebendo, porque senão as coisas ficam um pouco paralisadas. Mas nós estarmos sempre em silêncio diante da cura e apenas aspirando por esta cura, apenas aspirando por isso. E não nos preocuparmos por que mecanismos ou por que tipos de estruturas a cura está acontecendo. E é preciso sempre permanecer sereno, isto que é importante. Não é saber quem está nos curando. É muito interessante que muitas pessoas, quando buscam a cura, chamam por Padre Pio e são atendidas. Mas será que foi Padre Pio mesmo? O que será que aconteceu? Não é? É um pouco assim isto. E nós temos é que permanecer serenos. Quanto menos a gente personalizar o próprio caso e quanto menos nós personalizarmos a proveniência da cura, tanto melhor para esta energia agir. Um curador como Padre Pio, por exemplo, tem em vários níveis de consciência inúmeras energias de cura, inúmeras fontes de cura, inúmeras consciências, inúmeros seres que eventualmente estão sendo formados ou aperfeiçoados por ele. Estou falando só de Padre Pio, mas há inúmeros, infinitos curadores nos planos internos. E nós realmente não temos condições de saber com quem estamos lidando ou com quem estamos lidando. A disposição para servir é aquilo que guia tudo isto. Tanto do ponto de vista dos curadores internos, quanto a nossa disposição para servir sendo curados. Isto é, se nós formos curados, se nós estivermos harmonizados, equilibrados, se nós tivermos passado por uma cura, nós podemos servir melhor. O nosso serviço vai ser mais puro, mais direto, mais correto. Então, isto é o que nos move quando pedimos a cura. Agora, o que responde ou quem responde, isto devia ficar num plano de mistério, num plano muito misterioso. Muitas vezes, essas energias de cura se agrupam, estas energias de cura se unem para poderem fluir sobre um caso, fluir sobre um indivíduo ou resolver as necessidades de um indivíduo. De forma que a nossa impessoalidade, a nossa neutralidade diante dessa energia de cura é muito importante, muito importante. Algum curador conhecido que trabalhe nos planos internos, algum curador conhecido, o nome deste curador ou a personalidade espiritual deste curador pode ser conhecida nossa só para nos dar uma orientação, um estímulo, uma estimulação. Mas no momento em que nós invocamos esta cura, no momento em que nós nos dirigimos para esta personalidade espiritual, o que vai responder é toda a energia de cura. É a energia de cura em si que vai responder. Claro que a energia daquele curador está presente, mas não da forma como nós pensamos, não da forma como nós imaginamos. A cura ficaria muito mais livre, a cura seria muito mais possível se nós nos libertássemos de todas essas questões. E simplesmente nos dispuséssemos a ser curados e com muita fé, com muita abertura, com muita entrega, não? Nos oferecêssemos para esta energia. E aqui uma pessoa está dizendo que no livro Aos que Despertam, na página 143, está se falando sobre um triângulo energético de cura. E esse triângulo energético, segundo o livro, é Lis Fátima, Aurora e Mirnajá, os três centros planetários. E esta pessoa pergunta se nós podemos assumir como grupo esse trabalho de canalização da vida planetária, da cura planetária, que isto seria muito atual. E se nós poderíamos nos sentir como um grupo interno neste trabalho? Bem, quando nós estamos sendo preparados para a cura, para passar pela cura, ou para exercermos a cura, quando nós estamos sendo preparados para isso, nós teríamos que estar num âmbito muito individual, não em grupo. Então, nós, como indivíduos, não estarmos nos ofertando para aquilo. Porque cada indivíduo é que vai sentir com que centro planetário ele está coligado, ou ele vai sentir a energia do centro planetário sem saber de onde vem, como nós estávamos vendo antes. Tanto ele pode sentir a energia do centro planetário sem saber de onde vem, como ele pode saber de onde vem. Então, esses triângulos de cura entre os centros planetários são para um efeito geral, porque cada um tem a sua forma de aproximação e cada um tem um tipo de karma com esses centros planetários. Então, nós sabemos pelos livros, sabemos pelos gráficos, como é que esses centros planetários se compõem, como é que eles se juntam para certos trabalhos de cura, mas nós temos que estar conosco mesmos individualmente diante destas coisas. E a nossa relação com estas coisas é individual, não é previsível. Então, se você pensa num triângulo desse e fica fazendo a sua conexão com esse triângulo, você não sabe o que pode acontecer. E se você tem uma resposta, não quer dizer que veio deste triângulo. Porque três centros planetários para se unirem para um trabalho de cura, isto precisa ser uma coisa muito ampla, precisa ser uma necessidade muito ampla. E as necessidades individuais podem vir, podem ser supridas por formas muito mais simples. Então nós não poderíamos nunca formar um grupo de pessoas para se preparar para entrar em contato com esses centros planetários, com esses triângulos, não? O que o livro está dizendo é que individualmente nós temos que estar abertos, individualmente, mas não podemos traçar um programa nesse campo. ter uma expectativa de como vai ser, de onde vem. Isto tudo a gente pode se eximir de fazer. E apenas está aberto à cura e saber que há esses esquemas. Mas de onde ela veio, qual foi o centro planetário envolvido, ou qual foi o curador envolvido, em tudo isto a mente não tem acesso, a mente não tem possibilidade de penetrar. O que nós teríamos que ter era uma intenção muito firme, muito deliberada, para desenvolvermos a intuição e para termos clareza a respeito do nosso processo. Porque às vezes, tendo clareza, tendo intuição a respeito de como agir, nós já vamos entrando na energia da cura e já vamos agindo como curadores conosco mesmos. E se nós, ao fazer isto, somos impessoais, isto é, se nós estamos nos curando, se nós estamos nos trabalhando, se nós estamos nos ofertando para esta cura, no sentido de estarmos mais aptos para servir, no sentido de estarmos melhor para cumprir as nossas tarefas, isto tudo ajuda muito. Porque se estas energias encontram uma impessoalidade em nós, elas vão poder agir muito melhor. Agora, para nós trabalharmos em grupo nisto, precisaria que nós como indivíduos e nós como grupo tivéssemos certos requisitos, coisa que não é muito simples, coisa que não é muito normal ter esses requisitos. Mas, como pessoas, como indivíduos, nós podemos trabalhar isto. Isto é, qual é o nosso motivo para querer servir? Porque nós queremos estar bem, queremos estar curados para podermos servir melhor, não é mesmo? Para isso que a gente quer a cura. Então, para poder servir melhor, para poder estar em melhores condições para servir. É aí que as energias respondem. Porque as energias de cura estão neste nível de pureza. Então, você quer uma cura para você poder servir melhor, para você estar em condições melhores para servir, que não há nenhum egoísmo. E este pode não ser um motivo para um grupo. Um grupo inteiro que tenha só este motivo, ele quer estar bem, ele quer estar curado para servir melhor, ele não está pensando nele, não está pensando nos seus corpos, não está pensando nas suas doenças, nas coisas que ele precisa. Ele está pensando em estar melhor para servir. Isto não é fácil, encontrar um grupo nesta afinação. Então, não vamos perder tempo. Precisa, então, que os indivíduos comecem a se oferecer, que os indivíduos comecem a se abrir para esta atividade. E depois, segundo a energia que nós vamos contatar, será o método do serviço, será o método que a cura vai usar. E esse método não é previsível. Esse método não é previsível. E se alguém tem um método próprio, mesmo inconsciente, e se alguém tem o seu sistema próprio, aqui neste ponto ele pode não receber tudo o que ele poderia receber para passar para os outros. Então, quando nós vamos nos abrir para a cura, ou quando vamos nos oferecer para aprender esse trabalho, para nos preparar para este trabalho, nós teríamos que estar já preparados para usar o método que for necessário naquele momento. Então, um curador não tem nenhum método próprio. É o método que naquele momento a energia usar. É o método que naquele momento for o mais adequado. E depois, finalmente, a atitude nossa durante este processo. Porque, além do nosso motivo ter que ser muito impessoal, o método do serviço é completamente imprevisível e quanto menos nós tivermos métodos próprios, melhor para isso poder acontecer como deve, né? E a nossa atitude durante esta ação. Quer dizer, a nossa atitude de nem por um momento, como ego, estar pensando que somos nós que estamos fazendo. Porque no momento em que a gente pensa que nós é que estamos fazendo as coisas, ali a energia de cura já começa a ter dificuldades para fluir e para ser canalizada. Então veja que isto é muito diferente da formação de um profissional de cura. Isto é muito diferente. Isto é muito diferente da formação de um médico, ou muito diferente da formação de um curador personalista, de um curador que tem o seu próprio método, que tem a sua própria maneira de fazer. Então, não se trata realmente de nada disto. E se esta impessoalidade é cultivada, então esta energia de cura, venha de onde vier, desde que venha do alto, não? De que não venha de níveis intermediários, esta energia de cura, venha de onde vier, o que ela tem que encontrar em nós é realmente um instrumento dócil, é um instrumento aberto. Muitas vezes, isto é tão diferente da medicina, isto é tão diferente da formação de um profissional nessas coisas, isto é tão diferente que quando alguém começa neste campo, ele duvida dele mesmo, ele duvida da sua própria capacidade, porque ele diz, eu não tenho método nenhum, eu não sei o que fazer, eu não conheço nada, não estou preparado. Isto tudo são características positivas para um ser, para um elemento, passar a ser um curador ou passar a ser um canal para a energia de cura. Agora, nós dizemos assim porque estamos no começo deste trabalho e as pessoas estão se preparando para este trabalho. Agora, entre curadores experimentados, entre seres já experimentados neste campo, aí sim ele pode eventualmente ter a visão, ele pode ter a percepção, ou ele pode ter o conhecimento de que tipo de energia está fluindo através dele, ou de onde está vindo aquela energia. E ele pode ter, se ele já for muito provado, se ele já for muito experimentado, ele pode sim ter até o conhecimento de que centro planetário está trabalhando com ele. Ou se tem algum curador específico, ele pode ter até este conhecimento. Mas, repetimos, isto é muito raro e na superfície da Terra atualmente não se conhece ninguém assim. Estamos falando de coisas dos planos internos. Estamos falando dos curadores com os quais nós podemos nos sentir seguros nos planos internos. Porque aqui nos planos externos, o que existe é uma preparação, o que existe é um preparo para isto. E nós vemos, não, que todos os seres humanos são curadores, em essência, mas até que algum ser humano descubra que ele é um curador e ele assuma que ele é um curador de si mesmo e um instrumento de cura, isto leva muito tempo. E não se pode, não é, colocar num trabalho assim ou preparar para um trabalho assim quem não tenha já esta convicção. Convicção não do ego, convicção interna de que ele está na vida para fazer este trabalho, para fazer este serviço. De forma que isto são coisas muito delicadas de se mexer. E aqui tem uma frase tirada também do livro que é muito interessante. fazer como as árvores sagradas, cujas raízes rompem as rochas para irem em busca da água que lhes dá vida. Então veja que é preciso realmente uma grande força interna e de intenções, não? Para você perfurar todas essas camadas e chegar numa verdadeira água de vida. E diz ainda o livro, urge encontrar a luz das estrelas e por elas guiar-se. Luz das estrelas quer dizer a luz do alto, não quer dizer a energia superior, energia do alto. E urge encontrar a luz das estrelas e por ela guiar-se. E uma pessoa voltou a perguntar a respeito da nova terra. Todos aqueles que estão buscando um ponto bem alto na própria consciência, todos aqueles que estão procurando nos níveis mais altos do ser as respostas para si, começam a ver a nova terra, começam a entrever isto. E se nós nos mantemos nesses nossos níveis mais altos, nós vamos entrevendo, vamos vendo, vamos compreendendo e já vamos vivendo esta nova terra. Porque esta nova terra não é visível para aqueles que não estão buscando os níveis mais altos da consciência. Porque é nos nossos níveis mais altos da consciência, é ali que está a nova terra, ali que está o nível de consciência da nova terra e da nova humanidade. E a persistência é uma das qualidades que nós precisamos para isto. Isto é, você tem que buscar o seu nível mais alto, você tem que buscar as suas mais altas intenções e persistir nessas intenções, persistir nisso. Provavelmente, antes de estarmos vendo a nova Terra, provavelmente nós vamos começar a perceber são os nossos irmãos maiores. São aqueles seres que estão mais adiantados do que nós. Isto é o que a gente começa a perceber antes de perceber a nova terra. Porque esses irmãos maiores são eles que estão estimulando, inclusive, a consciência planetária. Então, hierarquicamente, você não vai encontrar a nova Terra, a não ser que você tenha um delírio, imagine a nova Terra e se veja na nova Terra, mas isto é outra coisa. Você vai ficar no ponto mais alto da sua consciência e lá você vai começar a perceber irmãos, você vai começar a perceber consciências, seres que estão neste trabalho e que estão formando este grupo. As bases da nova terra e as bases da nova humanidade já estão firmadas, os alicerces desta nova terra já estão assentados, já está tudo decidido, só que nós precisamos estar nos nossos níveis mais altos e lá, com persistência, permanecermos, porém, humildes. Muito humildes, sem orgulhosamente acharmos que já estamos vendo alguma coisa, que já estamos compreendendo alguma coisa, ou que já estamos participando de alguma coisa. Enfim, aqui é preciso muita humildade. Mas quando nós começamos a sentir estas presenças de irmãos nossos, não? Que estão no mesmo caminho, só que um pouco mais adiante. Quando nós começamos a sentir essas presenças e começarmos a entrar em contato com essas consciências, só esses contatos, só esses encontros já vão nos preparando para etapas mais avançadas de trabalho e de serviço. Portanto, mais próximos da nova terra, mais próximos desta nova terra que está pronta para surgir e para aparecer. Agora, para isto, é necessário nós estarmos dispostos a ir muito mais além daquilo que são as nossas forças. E isto não combina com orgulho. Então, nós sabemos por alto quais são as nossas forças, sabemos muito por alto quais são os nossos limites, sabemos que isto é assim na realidade, porém, na nossa alma, no nosso íntimo, no nosso interno, devemos estar dispostos a ir muito além desses limites. Porque com os nossos limites atuais, nós não vamos chegar a nova terra alguma, mas nós vamos estar certos de que vamos muito além desses limites. E isto é o processo de busca desta nova terra, de busca desta nova humanidade, é esse processo que vai alargando esses limites, que vai estendendo esses limites. E esses nossos contatos, essa nossa união com os nossos irmãos que estão mais experientes, que estão mais além neste assunto. Então veja que esse assunto da cura, esse assunto da nova vida, da nova terra, precisa que nós estejamos com isso tudo muito claro. Porque os nossos limites, as nossas limitações, as nossas atuais condições podem não ser obstáculos. Como podem ser obstáculos se nós não tivermos a humildade de estarmos nesse processo de uma certa maneira? Aqui no livro Aos que Despertam está escrito: em humildade aprende-se a obedecer à voz interna e aos impulsos do ser profundo, que no princípio são extremamente tênues. Nós não vamos ouvir esta voz interna, e nem o nosso ser profundo, e nem os irmãos que trabalham conosco, muito claramente, em voz muito alta. Isto é extremamente tênue. E se nós não temos muita humildade e muita disposição a servir, isto pode não se dar. Agora, além da humildade, aqui está escrito: em devoção aprende-se a entrega à lei. Em silêncio aprende-se a aguardar. Em prontidão aprende-se a agir corretamente. E na entrega descobre-se que nada sabemos. E quando a gente descobre que nada sabe, é aqui que a coisa começa. Antes não tem condições de começar, porque o que nós sabemos não é nada disto. Então, na página 103, para aqueles que quiserem decorar, está escrito: em humildade aprende-se a obedecer à voz interna e aos impulsos do ser profundo, no princípio extremamente tênues. Em devoção aprende-se a entrega à lei. Em silêncio aprende-se a aguardar. Ouviram bem? Aguardar. Em prontidão aprende-se a agir corretamente. E em entrega descobre-se que nada sabemos.